Sabe aquela sensação, quase universal de acordar depois de uma noite péssima, aí caminhar até o banheiro, acender a luz e dar de cara com o espelho?
Nossa, sim. E ter a nítida impressão de que o rosto pertence a outra pessoa.
Exatamente. Não é só uma carinha de cansaço, sabe? A pele, tipo, perde totalmente a luminosidade. Os poros parecem gritar, as linhas de expressão ficam super marcadas e as olheiras ganham um tom que, olha, corretivo nenhum parece dar conta.
É uma experiência bem frustrante, né? E incrivelmente comum. E acho que o primeiro instinto de quem passa por isso é achar que é só uma impressão momentânea.
Sim, um truque da luz ou puro pessimismo matinal.
Exato. Mas a biologia nua e crua mostra algo impressionante. Essa percepção visual não é imaginação. É a fisiologia pura e aplicada acontecendo bem diante dos nossos olhos.
E a nossa missão nessa imersão de hoje é mergulhar exatamente nessa fisiologia, né? A gente quer responder cientificamente a uma pergunta que todo mundo já se fez em algum momento da vida adulta: dormir pouco realmente envelhece?
Essa é a grande questão.
Pois é. Vamos olhar detalhadamente para o impacto exato da privação de sono na nossa pele, no cérebro e nos hormônios. Porque o que acontece em uma única noite ruim e que a gente vê no espelho de manhã.
É basicamente um trailer, né? Um trailer da versão completa e silenciosa que ocorre no organismo de quem vive em privação de sono crônica.
E é muito louco pensar nisso.
É que a ciência das últimas 2 décadas meio que virou de cabeça para baixo a ideia de que o sono é um luxo, ou um estado de repouso passivo, onde o corpo simplesmente desliga.
O corpo não desliga.
De jeito nenhum. O sono é um período de trabalho biológico intenso. É ininterrupto e essencial. É o momento em que o corpo realiza tarefas celulares, neurológicas e hormonais que pura e simplesmente não conseguem ser feitas em nenhum outro momento das nossas 24 horas.
Ok, então vamos desvendar isso porque o maior obstáculo aqui me parece muito cultural. A gente tem essa mania, né, de tratar o corpo humano como se fosse a bateria de um celular.
Nossa, essa analogia é perfeita.
É a lógica que muita gente adota, sabe? Tipo, tudo bem, eu durmo pouco de segunda a sexta, o nível da bateria vai caindo até uns 5%, mas aí chega o fim de semana, eu durmo até o meio-dia, plugo o corpo na tomada e recarrego toda a energia perdida.
Essa crença de que o sono funciona como uma conta bancária é perigosíssima.
Sério.
Muito! A ideia de que é possível acumular uma dívida ao longo da semana e simplesmente quitar o saldo devedor no sábado e no domingo não tem amparo fisiológico nenhum.
O corpo não é um banco.
Não, o organismo não funciona sob essa lógica contável.
Principalmente, quando a gente olha para a privação de sono crônica moderada. Não estamos nem falando de virar noites em claro trabalhando ou em festas, né?
Exato.
Estamos falando de algo super comum, tipo dormir 6 horas em vez de 8 horas por noite durante 2 semanas. Os materiais mostram que isso produz déficits cognitivos equivalentes a passar 2 dias inteiros sem dormir absolutamente nada.
O que levanta uma questão super importante sobre a nossa própria percepção de cansaço. Porque o maior perigo dessa privação moderada crônica é que as pessoas deixam de perceber o quão comprometidas elas estão.
Elas se acostumam com o cansaço.
Exatamente. O estado de alerta reduzido, a lentidão no raciocínio, a falta de memória, tudo isso vira o novo normal. O cérebro se adapta à mediocridade do funcionamento e a pessoa passa a acreditar que aquele é o estado natural dela.
Sabe que isso me lembra? Uma equipe gigantesca de faxina e manutenção noturna num grande prédio de escritórios.
Ah, eu adoro essa analogia.
É muito boa, né? Pensa só, se o gerente do prédio decide encurtar o turno dessa equipe em 2 horas todos os dias da semana, o lixo começa a transbordar das lixeiras, o pó se acumula nos móveis, as lâmpadas queimadas não são trocadas e a tinta das paredes começa a descascar.
E vai virando uma bola de neve.
Sim, e aí não adianta absolutamente nada dar a essa mesma equipe algumas horas a mais no domingo. Eles não vão conseguir resolver o estrago e a degradação estrutural que se acumulou ao longo de meses de negligência.
Se a gente conectar isso ao cenário mais amplo, A compensação parcial no fim de semana até pode atenuar alguns marcadores de fadiga imediata. A pessoa até acorda se sentindo um pouco menos exausta no domingo de manhã.
Mas por dentro?
Por dentro, o dano continua. Essa dormida extra não reverte os danos celulares acumulados. O sono é uma necessidade fisiológica diária. É inegociável. As consequências diárias simplesmente se somam.
E já que a gente tocou nesse turno de manutenção noturna, vamos focar no que exatamente está sendo reconstruído e, mais criticamente, no que está sendo destruído no corpo quando a gente corta o tempo dessa equipe de reparos.
Com certeza.
A biologia cobra conta através de dois protagonistas hormonais gigantescos, né? O hormônio do crescimento, conhecido como GH, e o cortisol.
Para entender o porquê dormir pouco envelhece na prática, o hormônio do crescimento é o primeiro passo. E a maior parte da secreção diária de GH acontece durante o chamado sono de ondas lentas.
Que é o nosso sono profundo.
Isso, aquele que predomina na primeira metade da noite. E é engraçado porque muita gente acha que o GH só serve para fazer crianças e adolescentes crescerem.
Eu mesma achava isso até um tempo atrás, fiquei bem chocada.
Pois é. Mas em adultos, a função dele é puramente estrutural. É ele quem regula a síntese de colágeno, faz a reparação das fibras musculares, ajuda na mobilização de gordura e promove a renovação celular da pele.
Ou seja, é a verdadeira fábrica de juventude do corpo.
Exato.
Mas quando o sono é encurtado ou muito fragmentado, tipo a pessoa acordando várias vezes, essa janela preciosa de secreção do GH é sabotada e o resultado ao longo do tempo é gritante, né?
Sim.
A pele perde a capacidade de se regenerar, a espessura da derme diminui e a produção de colágeno, que é tipo o pilar de sustentação do rosto, despenca. E isso não é uma metáfora, é um mecanismo mecânico mesmo.
Mecanismo puramente biológico.
É. Menos tempo no estágio profundo do sono, igual a menos colágeno novo sendo fabricado.
E o pior é que o corpo não sofre apenas pela falta do que ele constrói. Ele sofre pelo excesso do que destrói. É aí que entra o cortisol, o famoso hormônio do estresse.
O grande vilão moderno.
Verdade. Em um ciclo saudável, o cortisol deve estar nos seus níveis mais baixos durante a noite e a madrugada. Mas a privação de sono aciona um alarme de perigo contínuo.
Mantendo esse cortisol elevado exatamente quando ele deveria estar adormecido.
Exatamente. E o cortisol alto tem um efeito altamente catabólico.
Catabólico no sentido de quebrar tecido, certo?
Isso. Ele funciona quase como um ácido lento. Ele não apenas impede a construção muscular, mas degrada ativamente os tecidos vitais. Ele inibe a síntese daquele pouco colágeno que o GH estava tentando produzir.
Nossa!
E aciona processos inflamatórios por todo o organismo. É uma inflamação de baixo grau e silenciosa. Não dá febre, não dói, mas é um dos motores mais agressivos do envelhecimento.
E isso afeta a pele diretamente.
Muito! Ataca os vasos sanguíneos, o tecido adiposo, as articulações e a pele. Tem estudos mostrando que mulheres com má qualidade de sono crônica apresentam marcadores de envelhecimento cutâneo significativamente piores, mais linhas finas, pigmentação irregular e perda severa de elasticidade estrutural.
Então, olha o impacto disso na prática para quem gasta fortunas na indústria da beleza.
Verdade?
Tipo, sérums importados, procedimentos estéticos, aqueles cremes anti-idade caríssimos de última geração. Todo esse investimento basicamente evapora se a pessoa dorme mal.
Evapora mesmo.
Já que a fábrica interna de colágeno está de portas fechadas e, ao mesmo tempo, inundada por um hormônio que derrete o colágeno existente, é meio que jogar dinheiro no lixo, né?
É. Não há cosmético tópico que consiga vencer uma biologia interna programada para se degradar pelo excesso de cortisol noturno.
Uhum.
Mas... O reflexo na pele é só a ponta superficial do iceberg, porque o que está acontecendo dentro da caixa craniana e no sistema endócrino geral é ainda mais impressionante e preocupante do que o aparecimento de rugas precoces.
Ah, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Existe um mecanismo fascinante chamado sistema glinfático.
Maravilhoso esse sistema.
E sem entrar em jargões pesadíssimos para quem está acompanhando a gente, pensem nisso como uma rede de canais de irrigação ao redor dos vasos cerebrais que literalmente lavam o nosso cérebro.
Uhum.
E a forma como isso acontece é, nossa, é incrível. Durante aquele mesmo sono profundo onde a gente produz colágeno, as células do cérebro chegam a encolher de tamanho.
É louco pensar nisso, mas esse encolhimento é fundamental.
Conta mais sobre isso.
Então, quando as células gliais, que são as células que dão suporte aos neurônios, diminuem de tamanho durante o sono profundo, o espaço entre elas aumenta consideravelmente.
Certo.
Isso permite que o líquido cefalorraquidiano flua rapidamente por esses espaços, funcionando como um verdadeiro sistema de encanamento e drenagem pesada. Essa faxina varre os resíduos metabólicos que acumulamos enquanto estávamos acordados.
E entre esses resíduos está a famosa proteína beta-amiloide, né?
Exatamente. A beta-amiloide é um subproduto natural do funcionamento do cérebro. Só que o acúmulo dela forma placas que têm uma forte associação causal com o desenvolvimento da doença de Alzheimer.
Caramba!
É. Quando o sono é insuficiente, as células não encolhem o suficiente, o fluido não consegue lavar os canais e a equipe de limpeza não termina o serviço.
E aí a sujeira fica?
Fica. Esses metabólitos tóxicos começam a se acumular progressivamente, noite após noite.
O que explica mecanicamente aquela névoa mental clássica, dificuldade absurda de focar no dia seguinte, os lapsos de memória. A gente vê que dormir não é só desligar a mente de pensamentos, é uma lavagem física e estrutural do tecido cerebral.
Exato, uma faxina literal.
E se a gente desce do cérebro para a parte dos hormônios sexuais e regulação de peso, o choque é do mesmo tamanho. Uma semana de restrição de sono, dormindo apenas 5 horas por noite, é suficiente para despencar os níveis de testosterona em homens jovens em cerca de 10 a 15%.
E o que é fascinante, de um jeito assustador, é que uma queda de 10 a 15% na testosterona em apenas uma semana é o equivalente endocrinológico a envelhecer de 10 a 15 anos de uma vez só.
Nossa! Sério? 10 a 15 anos em uma semana?
É um envelhecimento induzido, sabe? Rápido e mensurável. E as mulheres sofrem o mesmo baque.
Como funciona no corpo feminino?
A privação de sono perturba de imediato todo o eixo hipotálamo-hipófise-ovariano. Altera severamente a pulsação e secreção de estrogênio e progesterona e agrava de maneira drástica os sintomas do climatério, como aqueles fogachos e as alterações bruscas de humor.
Além de criar um caos absoluto no apetite, né? Porque a biologia da fome é regulada por dois hormônios principais. A leptina, que avisa que estamos saciados, e a grelina, que grita que precisamos de comida.
Uhum. A famosa dupla dinâmica.
Sem dormir direito, a leptina despenca e a grelina vai às alturas. E a consequência natural disso, uma fome voraz e tipo incontrolável por alimentos ultracalóricos e doces.
A pessoa fica buscando carboidrato desesperadamente.
Sim, o corpo busca energia rápida para compensar o cansaço extremo, favorecendo o ganho de gordura visceral teimosa, aquela na região abdominal. Gordura essa que por si só já piora a inflamação geral do corpo.
Pois é, quando a gente afasta a lente e olha o panorama completo, todos esses sinais que parecem soltos...
Tipo a névoa mental, a gordura na barriga resistente a dietas...
É, a pele opaca, as infecções virais que não saram, a libido no chão, o desejo por doces... Tudo isso é a mesmíssima coisa.
Como assim?
É o mesmíssimo mecanismo operando nos bastidores. É o grito de um organismo que está sendo impedido à força de completar seus ciclos vitais de restauração celular.
Bom... Com o diagnóstico do estrago super bem estabelecido, a gente precisa focar na ação. Como a gente organiza a arquitetura do nosso sono no dia a dia para estancar esse envelhecimento?
Essa é a parte prática que todo mundo quer saber.
Uhum. O básico foca muito no ambiente. Um quarto totalmente escuro, silencioso e, fundamentalmente, fresco. A temperatura ideal, citada nos materiais que analisamos, gira em torno de 18 graus a 20 graus.
É, e a temperatura é inegociável, porque a biologia do sono exige que o corpo humano reduza levemente a sua temperatura central.
A temperatura dos órgãos internos, né?
Exato. Ele precisa esfriar o centro para conseguir iniciar e manter o estágio de sono profundo. O cérebro precisa desse sinal de resfriamento. É por isso que um banho quente ou morno algumas horas antes de deitar é uma tática excelente.
Engraçado, porque pode soar bem estranho tomar um banho quente para esfriar.
É super contraintuitivo. Mas a água quente traz o fluxo de sangue para a superfície da pele. E quando a pessoa sai do banho, ela irradia esse calor para fora do corpo, derrubando a temperatura central rapidamente. E isso sinaliza ao cérebro que a noite chegou.
Incrível como o corpo é esperto. E a luz natural logo pela manhã também entra como ferramenta fundamental para ajustar o relógio biológico, além de, claro, um jantar leve.
Com certeza.
E aí entramos nos grandes sabotadores modernos. Telas com luz azul antes de deitar enganam a glândula pineal, suprimindo a melatonina porque o cérebro acha que ainda há sol.
O cérebro fica confuso, acha que é meio-dia.
Pois é, o excesso de cafeína na parte da tarde bloqueia os receptores de adenosina, que é a molécula do cansaço. E aí chegamos no maior e mais perigoso mito de todos. O álcool.
Ah, o álcool.
Muita gente confia piamente na famosa taça de vinho para relaxar e, entre aspas, apagar a noite, né?
Essa é a armadilha bioquímica perfeita. O álcool atua no cérebro como um agente sedativo. Ele afeta os receptores GABA, deprimindo o sistema nervoso central.
Então ele só dopa a pessoa.
Ele induz um estado de torpor. Ele apaga a consciência da pessoa, sim. E as pessoas confundem esse estado de sedação com o sono reparador. Mas a arquitetura neurológica de um cérebro sedado por álcool, mesmo em doses moderadas, como uma ou duas taças de vinho, é um desastre.
Nossa, mesmo em pequenas quantidades?
Mesmo em pequenas. O álcool bloqueia o sono REM e fragmenta violentamente o sono profundo. Ele causa microdespertares a noite toda. O cérebro é sedado, mas ele não dorme de verdade. E sem sono profundo ininterrupto, não há produção de GH, não há limpeza linfática e não há descanso real.
Espera aí, tem uma coisa muito contraintuitiva também quando a gente começa a falar de reajustar hábitos. A vida inteira, a regra de ouro que a gente ouviu era que a gente precisava ter disciplina e estabelecer uma hora rigorosa para ir para a cama.
É o que todo mundo fala.
Mas a biologia mostra que o relógio interno, na verdade, se âncora no horário de acordar. Como isso faz sentido se a pessoa está justamente tentando dormir mais no fim de semana para não ficar exausta?
O que é fascinante aqui é essa mudança de paradigma crucial sobre o ritmo circadiano. O relógio interno do corpo humano, que fica lá numa região chamada núcleo supraquiasmático, é reiniciado todos os dias pelo sinal do despertar conjugado com a primeira exposição à luz da manhã.
Certo.
Então, quando o horário de acordar é mantido fixo 7 dias por semana, o corpo calcula a partir dessa âncora a hora exata de liberar a melatonina à noite. Se a pessoa acorda às 6 da manhã de segunda a sexta, mas vai até às 11 no sábado e no domingo, o cérebro entra em um verdadeiro pânico biológico.
É como tentar ajustar o fuso horário do corpo se mudando para um país diferente a cada sexta-feira à noite, né? O organismo entra num estado de jet lag permanente.
Exatamente. Fica impossível para os hormônios saberem que horas devem agir. Então, transferir o foco obsessivo da hora de deitar para uma disciplina inabalável na hora de acordar é o grande truque de biologia comportamental.
Entendi. Mas, e quando a pessoa aplica essa cartilha de higiene do sono perfeitamente? Tipo, corta o álcool, regula a luz, ajusta a temperatura e ainda assim acorda se sentindo atropelada por um caminhão todos os dias.
Aí nós cruzamos a linha entre a mudança de hábitos e a urgência médica. Quando a higiene do sono é impecável e o cansaço persiste de forma incapacitante, existem red flags, aqueles sinais clínicos de alerta que exigem investigação profissional imediata.
O que a gente deve observar?
O mais clássico deles é o ronco alto, frequentemente acompanhado por relatos de engasgos e paradas respiratórias noturnas, que caracteriza a apneia obstrutiva do sono. E a apneia não é só um barulho chato para quem dorme ao lado.
Não, de jeito nenhum. Mas o que acontece de fato no corpo durante a apneia?
A via aérea da pessoa colapsa temporariamente, bloqueando o fluxo de oxigênio. Os níveis de oxigênio no sangue despencam.
Nossa!
O cérebro percebe que o corpo está sufocando e aciona uma resposta brutal de luta ou fuga. Ele injeta adrenalina e cortisol na corrente sanguínea para acordar a pessoa apenas o suficiente para ela voltar a respirar.
Aqueles sustos no meio da noite.
Isso. O que nós chamamos de microdespertares. E isso pode acontecer dezenas de vezes por hora. O coração, que deveria estar desacelerando e descansando, passa a noite toda trabalhando em estado de pânico e taquicardia. O sono profundo e restaurador nunca chega a acontecer. O impacto cardiovascular e o risco de infartos e derrames é severo.
E tem outro sinal de alerta importante nos materiais, que é a síndrome das pernas inquietas.
Sim, bem comum também.
Na cama. Isso tem a ver com as vias de dopamina no cérebro, né? Como o corpo precisa de um estado de paralisia muscular parcial para entrar e permanecer nos estágios mais profundos do sono, essa movimentação constante destroça completamente a arquitetura do descanso.
É, sem esquecer da insônia crônica, né? Aquela que dura semanas a fio, sem um gatilho de estresse reconhecível. E de um padrão muito revelador, que é o despertar precoce.
Acordar muito antes da hora.
Isso. Acordar de madrugada, horas antes do despertador, com o coração acelerado e uma sensação de angústia constante. Esse é um marcador neurológico muitas vezes ligado a quadros depressivos e ansiosos. E o ponto crucial aqui é que essas não são questões que se resolvem com chá de camomila mais forte ou suplementos da moda.
Exigem um diagnóstico médico.
Sem dúvida. Tratar esses problemas exige intervenção clínica. Frequentemente apoiada por uma polissonografia, que é um exame que monitora as ondas cerebrais, a respiração e os movimentos musculares durante a noite.
Para ver onde o sono está falhando, né?
Exatamente. Identificando exatamente onde a cascata do sono está quebrando. O sono fragmentado por causas clínicas é uma condição de saúde pública gravíssima. Não é conselho genérico de bem-estar, é medicina.
Recapitulando o que desvendamos hoje, então, a resposta científica e definitiva para nossa pergunta inicial é um enorme e sonoro sim. Dormir pouco envelhece e de forma acelerada. Os mecanismos bioquímicos operam com muita precisão, né?
Muita precisão.
A privação do sono derruba as taxas do hormônio de crescimento, joga o cortisol no teto, para a produção de colágeno, abre o caminho para a inflamação sistêmica e interrompe brutalmente a lavagem neurológica contra o Alzheimer e outras doenças.
É uma cadeia de eventos fisiológicos que, assim, simplesmente acelera a degradação e o declínio do corpo humano. Em contrapartida, priorizar agressivamente o descanso é o melhor tratamento possível.
E totalmente gratuito.
Totalmente gratuito. E que qualquer pessoa pode começar a colocar em prática hoje mesmo, assim que apagar a luz do quarto.
É verdade. E isso deixa uma reflexão bastante provocativa no ar. Se a biologia determina que o corpo humano só se reconstrói, repara seus tecidos e reequilibra seus hormônios durante o sono profundo, O que acontece quando a gente exige o máximo de esforço físico na academia, em treinos pesadíssimos todos os dias, mas nos recusamos a garantir as horas necessárias de sono à noite? Estaríamos nós, na tentativa incansável de sermos mais saudáveis e fortes, acelerando ativamente o nosso próprio desgaste, simplesmente por não permitir que o corpo complete a obra?
Olha, faz todo sentido. O esforço físico é apenas o estímulo.
Exato. É no repouso que a mágica realmente acontece. É isso, gente. Muito conhecimento por hoje.
Até a próxima imersão.
Até a próxima imersão. Tchau, tchau.